Entrevista.
A Comissão de Infraestrutura do Senado está analisando um projeto que cria o marco regulatório da energia offshore no Brasil. O projeto traz regras para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto mar. A gente vai conversar agora ao vivo aqui no primeiro item com o senador Jean Paul Prats, que é do PT do Rio Grande do Norte, e é o autor do projeto. Esse projeto está sendo relatado pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Ele apresentou um substitutivo com algumas mudanças e a comissão vai continuar se debruçando nesse segundo semestre sobre esse tema. Senador Jean Paul Prats, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença aqui no primeiro item. Boa tarde.
Boa tarde, Pedro. É um prazer estar com você para falar dessa nova fronteira que é o offshore, né? O mar adentro, como se chama, né? Ou as atividades energéticas, geração de energia no mar.
Pois é, senador, a gente tem no Brasil uma matriz energética aí composta por algumas fontes, a maioria de fonte hidráulica, a energia hidrelétrica aí com mais de 60%. A eólica hoje, que é do vento, representa cerca de 9%. Esse projeto traz aí regras para que seja implementado um marco para dar principalmente mais segurança jurídica nas condições de exploração desse tipo de energia. Vale lembrar, senador, que hoje a questão, acho que principal desse projeto seria criar essas condições para as empresas privadas poderem investir nesse tipo de energia. Como é que funcionaria isso?
O Brasil já vem se destacando, como você bem colocou, chegando aí a 10% da geração na matriz energética brasileira em relação à eólica. Mas a eólica se dá principalmente em terra, não é? Ou essencialmente em terra hoje em dia, porque não é possível, evidentemente, você decidir quem vai ocupar um pedaço de mar, que é um bem público, digamos, de todos nós, sem ter um processo definido por lei. Então, hoje, a atividade, por exemplo, de eólica, ela já se destaca. O Nordeste já tem mais de 12 gigawatts instalados. O meu estado, Rio Grande do Norte, se orgulha de ser o líder nacional de geração de energia eólica, com mais de 6 gigawatts instalados, 6 mil megawatts instalados, e já ultrapassamos aí os 20 gigawatts no Brasil todo. Evidentemente, como eu disse, os projetos se localizam em terra. E por isso você tem um processo privado de negociação para ocupar uma fazenda, uma área rural, um local onde você instala os aerogeradores. No mar, a previsão é que a gente tenha projetos na plataforma continental de até 40 quilômetros da costa, por exemplo, né? E uma profundidade média aí entre 12 e 20 metros. Existem, claro, áreas com profundidade menor, 8 a 12 metros. Mas a indústria e, em geral, os órgãos ambientais e os governos têm considerado que nessas profundidades, normalmente, o impacto paisagístico, socioambiental para pesca, acesso, náutica, etc., é mais sensível. Então, é mais raro, o melhor é trabalhar além desses limites. E nós temos condições naturais exuberantes, excepcionais mesmo, no Brasil. Eu costumo dizer que nós, em breve, seremos o offshore. Né? Ou seja, a geração de energia no mar mais competitivo e mais atrativo do mundo, em especial a nossa costa da margem atlântica, que se estende desde Touros, no Rio Grande do Norte, até o Amapá. Né? Porque os custos de implantação, de operação e de manutenção serão bem mais baixos, certamente, do que as áreas que hoje se tem como modelo, como paradigma, que são as áreas do Mar do Norte, na costa da França, na costa leste dos Estados Unidos, que são de intempéries climáticas muito mais hostis, digamos assim, à operação do que aqui. Agora, o projeto de lei, Pedro, ele não se restringe à energia eólica. Ele trata da titularidade, como você bem disse, da segurança jurídica para o uso de um bem público para a geração de energia. E ele abrange, primeiro, vários horizontes: o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva e também corpos hídricos localizados no interior, lagos, lagoas, rias, açudes, lâminas d'água de barragens, então mesmo no interior. E ele também abrange várias tecnologias diferentes. Você pode aproveitar, hoje em dia, a do vento é a mais usual, já no offshore. Então, a eólica já se transformou numa fonte viável no offshore. Mas também você pode considerar solar fotovoltaica flutuante em barragens ou em lagos. Você pode considerar a energia das marés, que está sendo estudada, a energia das ondas, a energia até das correntes marítimas embaixo da lâmina d'água. Então, tem várias tecnologias. Eu costumo dizer que esse projeto está pronto até para tecnologias que ainda não estão sendo utilizadas de forma competitiva. Mas, quando vierem a ser, o projeto já vai ser lei e a lei já vai permitir o uso dessas áreas públicas.
Agora, senador Jean Paul, esses contratos firmados aí do governo com as empresas de iniciativa privada, eles seriam outorgas. E essas outorgas, segundo o projeto, isso, seriam autorizações ou concessões. Você podia explicar para a gente como é que funcionariam?
O projeto original que nós fizemos não continha possibilidade de concessões, porque nós consideramos desde o início que, além da autorização ser um processo menos burocrático, ele também, a diferença básica de uma concessão para uma autorização é que, na concessão, o Estado quer de volta os bens e os ativos usados lá naquela produção. Então, por exemplo, uma ferrovia, um poço de petróleo que vai continuar produzindo depois que um operador sair, né? Então, havia uma preocupação nas concessões em geral da reversão dos bens ao final da concessão. Eles passam a pertencer ao Estado. No caso do offshore, nós originalmente consideramos que isso não era necessário. Ao contrário, o Estado brasileiro terá interesse que, ao sair da outorga, né, por alguma razão, porque os equipamentos ficaram obsoletos, porque não se interessou mais, porque aquele projeto já deu o que tinha que dar, digamos assim, as máquinas chegaram à sua vida útil. O importante para o Estado brasileiro, para nós cidadãos, é justamente garantir a descomissionamento, a retirada daquele material dali, para que ele não fique construindo aí um lixo, né, marítimo, né? A não ser aquelas coisas, ou bens que já foram, digamos assim, absorvidos, né? Já viraram arrecifes artificiais. Então, há alguns lugares em que o órgão ambiental acaba estudando, analisando a situação específica e largando, deixando que eles permitam ficar, né? Como no petróleo também, as plataformas fixas, algumas estruturas acabam ficando lá, porque já é melhor deixar do que tirar. Mas, em geral, você quer que seja removido aquilo tudo. Por essa razão, no início, nós não colocamos concessão. O relator achou por bem, o senador Carlos Portinho, nós temos trabalhado muito bem juntos, nossas equipes têm trabalhado juntos, conversando, construindo juntos, consensualmente, por bem, colocar em discussão a possibilidade de também haver a concessão, nesse caso usada para áreas que estivessem em sobreposição, houvesse propostas espontâneas que sobrepusessem áreas, ou também no caso de todas as outorgas que sejam de forma planejada executadas pelo governo. Ou seja, o governo define as áreas previamente e faz um leilão dessas áreas para uso dos eventuais vencedores. Neste caso, o relator achou por bem usar o mecanismo ou o contrato da concessão, que também é uma outorga, da mesma forma, ao invés da autorização. Mas isso está tudo em discussão, estamos agora justamente partindo para essas discussões finais. Pode ser que seja alterado, agora, mesmo ficando, ele acaba sendo uma opção para o governo de ocasião, né, o que estiver manejando ali as outorgas, usar uma coisa ou outra. No caso das ferrovias, quando eu relatei o projeto das ferrovias, foi exatamente assim que nós deixamos, né? Vocês lá nas ferrovias, hoje você tem a possibilidade de usar concessões reversíveis ao final da concessão e com vários outros ônus, né, em favor do Estado brasileiro, quando é uma ferrovia mais importante, digamos, troncal, estrutural, e você tem as autorizações, que são bem mais leves, instrumentos bem mais ágeis e sem todo esse comprometimento aí de devolução e de reversão de bens para ferrovias, digamos, de caráter mais privativo, de caráter menos público. Então, não faz mal também pensar que, eventualmente, isso possa ficar nesse caso aí também, porque, lembrando, há aqueles casos de uso de corpos de água, né, internos e coisas menores, projetos bem menos significativos do que no offshore.
Senador Jean Paul, o projeto já está sendo analisado na Comissão de Infraestrutura. Na última reunião foi concedida vista coletiva e deve ser voltar agora em agosto, a partir de agosto, ser discutido na comissão novamente. E
Exato.
ele, se aprovado na comissão, vai direto para a Câmara dos Deputados. Qual é a sua expectativa em relação a essa discussão, votação e aprovação do projeto?
Exatamente. Eu acho que nós já temos conversado com a Câmara dos Deputados, Comissão de Minas e Energia, nós temos uma frente, né, a Frente Parlamentar de Energia e Recursos Naturais, que eu presido e que tem deputados nela. Então, já temos mais ou menos sondado que o clima lá é muito favorável. E esse projeto é um projeto basicamente muito consensual, porque, veja, ele é autorado pelo líder da minoria, portanto, da oposição ao governo, e é relatado pelo líder do governo, trabalhando juntos. Então, é o tipo do projeto que não contém aquele matiz político, ideológico, dogmático, de um lado ou de outro. Nós estamos aqui concordando praticamente em tudo. A diferença são, às vezes, em relação a alguns pontos muito específicos, né, mas que são totalmente contornáveis, e que também fazem parte do jogo entre governo e iniciativa privada, entre governo federal, estados e municípios. Por exemplo, houve alterações na questão dos pagamentos governamentais. Nós temos lá como pagamentos para governo, você tem um bônus, né, quando você arremata um prisma energético, uma área no mar. Você tem pagamentos pela ocupação e retenção, que são destinados ao órgão regulador. E você tem participação proporcional, que não é bem um royalty, porque a gente não usa royalty para recurso renovável, mas há uma participação proporcional que, no caso da União, eu havia previsto inicialmente 30% e tinha colocado mais para os estados. Confrontantes eram 25%. O relator diminuiu a parte dos estados para 12,5%, claro, e fazendo papel, né, obviamente, mais próximo ao governo federal, e aumentou de 30% para 50% a participação da União nessa participação de pagamento ao governo. Foram mantidos os pagamentos diretamente a outros estados, os estados em geral, 10%, e criou-se, e eu acho isso salutar, uma nova parcela de 5% que vai ser destinada a projetos de desenvolvimento socioeconômico sustentável nas comunidades impactadas, que a gente conversou muito com essas comunidades também, comunidades de pescadores, colônias de pescadores, pessoal da maricultura, pessoal da aquicultura no mar ou em terra ou em águas interiores. O pessoal que trabalha também com turismo, hotelaria, hospedaria em geral, nas áreas litorâneas. Então, conversamos com todo esse pessoal. Então, a possibilidade de haver um impasse é muito pequena. Há coisas a corrigir aqui e acolá, alguns cursinhos, mas que podem permitir claramente uma votação ainda esse ano na Câmara. Voltando, se houver alterações ao Senado, a gente fará uma relatoria de arremate no Senado, já combinamos isso com o presidente Rodrigo Pacheco, para a gente ver se ainda esse ano finaliza esse processo. É muito importante, que vai gerar muito trabalho, muito emprego e muito investimento novo, né, nas regiões litorâneas e nas regiões do interior. Nós temos aí, hoje, países que são referências nisso, que estão aguardando também para fazer investimentos. As próprias empresas brasileiras que atuam no offshore, em terra, principalmente na área eólica, mas temos aí empresas da Inglaterra, da Noruega, da Dinamarca, fundos soberanos, todos imaginando investir nessas áreas. Com uma coisa ainda suplementar, alguns projetos desses podem estar inclusive desconectados do sistema nacional de transmissão. Eles podem ser destinados, por exemplo, à geração de hidrogênio, né? E o hidrogênio, ele vai ser produzido próximo do litoral por conta do uso da água e da energia offshore em grande quantidade com tarifa competitiva. E aí você transforma vento em hidrogênio, basicamente, embarca o hidrogênio e vai alimentar, por exemplo, o mercado da Alemanha, por exemplo, que está hoje muito encurtado do ponto de vista da oferta por conta dessa história toda da Ucrânia com a Rússia. Então você vai servir de exportador energético, né, com essa nova indústria que está se afigurando, com máquinas 5 vezes maiores das que a gente está acostumado a ver. Então tem muita coisa pela frente.
Tá certo. Senador Jean Paul Prates, muito obrigado por conversar com a gente aqui sobre o seu projeto que está na Comissão de Infraestrutura, que cria o um marco regulatório da energia offshore, quer dizer, energia feita em alto mar no Brasil. Obrigado, boa semana de trabalho e até a próxima.
A todos e a todas também, e a vocês, bom trabalho.